E esse é o momento do nosso bate-papo aqui no Excelsior Saúde. A nossa conversa de hoje é com a professora Liliane Bittencourt. Ela é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça e Saúde Negras. E a gente está falando sobre esse assunto exatamente porque nós estamos no Julho das Pretas. Ontem foi um dia especial de celebrar essa data. É uma data em que celebra a mulher negra latino-americana e aqui no Brasil também essa data da mulher negra. E é uma data realmente importante, não é, professora? Para a gente lembrar todo o legado da população negra e também uma necessidade também de luta e de reparação histórica por tudo que foi negado a essa parcela da população. E dentre essas questões está a questão da saúde. E quando o Brasil publica essa política nacional de saúde da população negra, é uma forma também de devolver tudo aquilo que essa população deixou de receber, né, durante séculos. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre a importância dessa lei e a forma como ela deve ser colocada em prática.
Ok, Patrícia. Como você mesma falou, a nossa população, por conta até de uma questão histórica, de como a população negra se inseriu nesse país, né, por processo de escravização, de sequestro, né, dos seus territórios, ela vem, desde essa época, do período de escravização, vivendo em situação de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela se expressa também pela situação de saúde, né? A forma como nós, pessoas negras, estamos inseridas na sociedade, a falta de oportunidades e a negação de direitos a essa população faz com que estejamos mais vulneráveis a diversas situações que interferem na sua qualidade de vida, né? E nós poderíamos falar de várias patologias que as pessoas podem até dizer que são comuns a todos, mas que inserem de forma muito mais incisiva na população negra, como a hipertensão arterial sistêmica, como diabetes mellitus, que cursa de forma diferente na população negra. Se nós trouxermos para a mulher negra, nós podemos pensar na violência obstétrica, né? Essa ideia preconcebida de que as mulheres negras, elas têm condição de aguentar muito mais dor, elas são mais resistentes, mais fortes, e por isso a assistência a essa mulher no seu processo reprodutivo, principalmente durante o parto, acaba sendo, às vezes, muito negligenciado, uma assistência que não condiz com a sua necessidade. Então, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que foi sancionada em 2009 pelo Ministério da Saúde, vem justamente para dizer que essa população tem características específicas que precisam ser percebidas, vistas pelos profissionais de saúde, para que essa assistência à saúde, a essa população, seja mais resolutiva. Né? Estamos aí com mais de 10 anos de implantação dessa política, mas, infelizmente, ela é muito pouco conhecida, não só pelos usuários da saúde, mas também pelos próprios profissionais de saúde. Então, nós temos aí uma deficiência na sua implementação, tanto em termos de planejamento em saúde, como em termos de execução também. Por isso é tão importante esse espaço, para que nós possamos divulgar a existência dessa política, falar que a população negra é atravessada pelo racismo e que esse é um determinante de saúde importante que precisa ser considerado. Quando uma mulher negra chega a uma unidade de saúde buscando uma assistência, seja lá qual for a demanda que ela leva, é preciso que esse profissional de saúde conheça o seu contexto de vida, conheça a sua realidade, para que possa realmente responder essa demanda de forma assertiva.
Algumas pessoas podem pensar, professora, mas por que uma política nacional específica para a população negra, não somos todos uma única raça, a raça humana, Algumas pessoas podem trazer esse tipo de questionamento, mas é preciso entender, para implantar essa política nacional de saúde integral da população negra, você traz essa questão que é muito importante. É necessário que os gestores, os movimentos sociais, os conselheiros da área de saúde, os profissionais da área de saúde, toda a comunidade trabalhe nessa perspectiva, da melhoria das condições de saúde dessa população, a partir dessa compreensão de que você traz, de que suas vulnerabilidades e desse reconhecimento do racismo como determinante social na área da saúde, e que existe sim especificidades e necessidades regionais específicas dessa população. A gente vai entender que a população negra, infelizmente, estatisticamente, tem menos acesso à educação, tem menos acesso aos serviços de saúde por uma desinformação ou pelas condições também sociais que levam essa população a não ter informação adequada para cuidar da sua saúde, as escolhas que faz, inclusive da sua questão da alimentação, né? Já que esse quadro estamos aqui no Papo Seguro, que é um quadro em parceria.
Como você falou, Patrícia, né? Essa população, nós, população negra, né? Nós sempre estivemos em situação de vulnerabilidade. Então, as condições de vida da maioria da população negra são mais difíceis, né? Em termos de habitação, saneamento, acesso à alimentação. A gente, às vezes, fala das escolhas, mas as escolhas também são pautadas pelas nossas condições de vida. Então, por exemplo, uma pessoa, vamos pensar agora no contexto atual que nós estamos vivendo, né? O contexto de pandemia, né? Da Covid-19, onde muitas pessoas perderam seus empregos, onde muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, sem acesso a uma renda possível para acessar alimentos. Então, quando a gente fala em alimentos de qualidade, o que seria um alimento de qualidade? Nós estamos falando aí de frutas, verduras, né, hortaliças, legumes. Mas para ter acesso a isso, nós precisamos ter acesso também a uma condição de vida que permita acessar esses alimentos. Então, é preciso ter uma renda. E a maior parte da população que foi, que tem sido, na verdade, né, como é que eu diria, tem tido um reflexo negativo desse contexto de pandemia, a população negra. É a maior parte da população que está sem emprego, que está sem renda, que está dependendo, às vezes, de doações, que está dependendo da ajuda do outro, que depende, de acessar uma rede de cuidado para ter acesso ao básico, né? A gente pensando em alimentação como direito, é algo que deveria ser assegurado pelo Estado, visto que é um direito, né? Muitas pessoas não têm acesso a uma alimentação adequada. Então, fica muito difícil a gente falar em alimentação saudável numa situação dessa. E aí a gente fala o seguinte: poxa, tem aquele mercadinho do bairro, tem aquela pessoa que vende ali aquela fruta no seu bairro. Dê preferência a acessar ou tentar, para quem tem renda, né? Acessar alimentos e comprar daqueles pequenos comerciantes. Né, que aí você faz circular renda no seu bairro, faz circular renda entre aquelas pessoas mais próximas da sua classe social. Né? Isso é importante também. E assim, a questão da acesso à água com qualidade, isso também é uma grande questão, principalmente nesse momento que se fala que nós temos que higienizar bem as mãos, higienizar bem os alimentos, né, ter uma boa higiene até para evitar o contágio da Covid-19, mas é preciso que as pessoas tenham acesso à água, é preciso que as pessoas tenham acesso a um saneamento de qualidade. E aí nós sabemos que nós temos uma falha muito grande do Estado no sentido de prover esses direitos dessas pessoas. Então, nós também precisamos ter o cuidado para não responsabilizar essas pessoas por escolhas que são feitas, não porque essas pessoas querem fazer essas escolhas, mas porque elas não têm um leque de oportunidade, elas não têm os seus direitos assegurados pelo Estado, né? Isso é muito importante. E uma coisa que você trouxe, que as pessoas falam muito, é por que uma política específica para a população negra? Somos todos da raça humana. Mas essa questão de raça é uma questão muito discutida entre nós, porque esse conceito de raça, em termos biológicos, ele não existe, mas em termos sociais, sim. Então, quando a gente fala de raça negra, nós falamos daquele jovem que, quando anda na rua à noite, as pessoas olham desconfiadas, achando que pode ser um possível marginal. Nós falamos da atenção da mulher que, quando seu filho sai para trabalhar, ou sai para a escola, ou sai para fazer um passeio, ela, a primeira coisa que ela faz, olha, não saia sem camisa, não saia sem documento, porque sabe que esse rapaz, esse filho, ele pode ser alvo da violência, e principalmente da violência perpetrada pelo Estado, pelas instâncias que deveriam nos proteger. E aí essa mulher vive um estado de tensão cotidiano, e aí não tem como dizer que a pressão dessa mulher, a hipertensão que cursa nessa mulher, a mesma hipertensão que cursa em uma outra mulher que não tem essas preocupações. Então, é um contexto de vida que diz que essa população está em situação de maior vulnerabilidade, ela precisa, sim, fazer melhores escolhas em termos alimentares, em termos de lazer, mas é preciso que o Estado garanta isso. Né? As pessoas da periferia, elas têm espaços de lazer adequados para garantir essa tríade que a gente fala, alimentação adequada, hidratação e atividade física. As pessoas têm condição de acessar os alimentos de qualidade, as pessoas têm acesso à água potável, à água tratada. Então, são questões que precisam ser refletidas por todo mundo. Né? E é importante também que a população saiba da existência dessa política, que a população tenha consciência de que isso tudo é direito, que, na verdade, não é um favor feito pelo Estado, para que ela possa também assumir o seu papel de controle social e exigir os seus direitos. Né?
Exatamente, professora. Só reforçando esses dados, né, que você traz, essa fala que você traz, ela é legitimada, reforçada, ainda mais nos dados que as pesquisas já mostram, né, um total de pessoas de cor preta ou parda cursando o ensino superior no ano de 2015, nesse estudo, nesse levantamento, é de 12,8%. Os trabalhadores de cor preta ou parda ganham, em média, pouco mais da metade, 59,2% do rendimento recebido pelos trabalhadores de cor branca. Em 2003, esse percentual não chegava à metade, ou seja, era 48,4% do que uma pessoa negra recebe em relação ao montante recebido. Então, ou seja, com menos educação, com menos recursos financeiros, isso vai impactar também nessas escolhas que nós falamos antes. Não é uma escolha porque eu não quero me alimentar bem, é porque realmente eu não posso. Eu acabo me alimentando com o que dá. E aí a gente tem aquela ração básica e não uma alimentação de qualidade que a população tem direito. E aí a gente reforça também um outro princípio do SUS que sustenta, né, os pilares do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, que é o princípio da equidade, onde a gente precisa dar à população, oferecer um atendimento aos indivíduos de acordo com as suas necessidades. É o que traz isso no Serviço Único de Saúde, e para isso é preciso ter, sim, políticas públicas que garantam esse acesso da forma como cada população necessita. Hoje a gente fala muito, quando se fala da saúde da população negra, a gente lembra logo da anemia falciforme, mas vai muito mais além. Então eu queria que você pudesse fazer esse recorte, né, trazer para a gente quais são as doenças que hoje têm atingido a população negra e, sobretudo, a mulher negra.
Isso, exatamente. Além da doença falciforme, que é o que se fala mais, que é algo importante, né? Que é preciso que as pessoas também tenham atenção, tenham cuidado, porque a doença falciforme é uma doença que carrega um certo estigma, então, às vezes, é muito complicado a condição de vida dessas pessoas com doença falciforme. Às vezes, elas precisam esconder que estão com doença falciforme para conseguir acessar o mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, se você não sabe, por exemplo, que um estudante tem doença falciforme, você não vai entender as várias ausências dele na escola, não vai entender a dificuldade dele, às vezes, de acompanhar as aulas por conta das dores que essas pessoas sofre, né, por conta da doença. Mas além da doença falciforme, como eu falei antes, existem várias outras questões que atingem a população negra. Então, além da doença falciforme, que se fala muito é sobre hipertensão, diabetes mellitus, que são doenças crônicas muito presentes, infelizmente, na nossa sociedade, e que ela cursa de forma diferente na população negra, justamente por uma condição social, não por uma condição genética, mas por uma condição social e de vida dessas pessoas, em termos de como essa pessoa está inserida na sociedade, como eu já falei antes, né? Além disso, nós temos, como eu falei, a violência obstétrica, né? A dificuldade dessa mulher fazer um pré-natal de qualidade, né? A peregrinação dessa mulher para conseguir acessar os hospitais na hora do parto e o próprio cuidado dessa mulher durante esse parto. Então, são mulheres que ouvem determinados absurdos, como, ah, você é forte, você aguenta a dor, está gritando por quê, né? A falta do cuidado, a episiotomia, que é muito frequente nessas mulheres, né? Que causa danos não só físicos, mas também emocionais a essa mulher. Nós temos também os miomas, né? Por incrível que pareça, as pessoas não falam muito, mas os miomas são muito frequentes na mulher negra. E a tendência, infelizmente, dos profissionais de saúde é ter como uma terapêutica de escolha a esterectomia nessas mulheres, né? Enquanto existem outros cuidados, outras formas de tratamento que não sejam mutiladoras, né? do corpo dessa mulher. Então, são várias, a própria violência, a violência urbana, né? São as pessoas negras as que mais são acometidas pela violência urbana, né? São os nossos jovens negros os mais assassinados. E aí nós consideramos isso não só um caso de segurança pública, como comumente é difundido, mas é um caso também de saúde pública, né? A violência sofrida, a violência doméstica também, sofrida por essas mulheres. Então, são uma série de situações. Infelizmente, atualmente, é a população negra a mais acometida pela Covid-19. Né? Já existem estudos. Se nós entramos no site, tanto da Secretaria Municipal de Saúde, como da Secretaria Estadual de Saúde, nós formos buscar dados sobre a Covid-19, né? Infecção pela contaminação pela Covid-19 na população por raça cor, nós vamos ver que a população negra é a que mais está sendo acometida por essa doença, é a que mais está sendo contaminada e é a que mais está sendo acometida por essa doença. Então, é algo que nós precisamos estar atentos, nós enquanto profissionais de saúde e a população de um modo geral, né? Sobre os cuidados necessários para essa população. E nós temos aí na nossa política uma série de diretrizes que dizem o que é necessário para que nós possamos cuidar de forma equânime, como você mesma falou, né? Do princípio da equidade, né? Então, é preciso que os profissionais de saúde saibam dessas especificidades, estudem isso desde o seu processo formativo nas instituições de ensino superior. É preciso que os gestores incluam essa pauta no planejamento em saúde e é preciso que os profissionais que estão ali na ponta executando as suas ações tenham esse olhar diferenciado e consigam entender que para cada indivíduo que chega na unidade buscando atendimento ou para aquele indivíduo que você faz uma busca ativa, existe uma condição de vida, existe um contexto social que determina a sua condição de saúde também, e isso precisa ser enxergado.
Exatamente, né? Então, todas essas questões que precisam ser levadas, sim, em consideração. Participação aqui dos nossos ouvintes, professora, com relação à sua fala, né? Diante da vulnerabilidade que atravessa a população negra, como fica na pandemia? Onde a população negra pode acessar os mecanismos e exigir que a sua saúde seja dada, né? Seja garantida? Quanto aos seus direitos, são negados. onde a população pode exigir, na verdade, a garantia quando os seus direitos são negados? E a pergunta aqui de uma participação pelo nosso WhatsApp.
Pronto. Essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque às vezes as pessoas ficam sem saber como se dirigir, o que fazer, né, numa situação de direito negado, né, de violação de direito. Então, nós temos várias instâncias, né? Em termos de saúde, nós temos os conselhos de saúde, os conselhos locais de saúde e os conselhos municipais de saúde, estadual de saúde, que são instâncias importantíssimas de representação da sociedade. Nós precisamos ter pessoas dos movimentos sociais fazendo parte dessas instâncias, desses conselhos, para que as necessidades dessas pessoas sejam realmente ouvidas, né? A necessidade da população e da nossa. Essas pessoas representam determinados grupos, e essas necessidades são levadas quando eles estão presentes nos conselhos, tanto estaduais como municipais e locais de saúde. Nós temos também as ouvidorias, né? As ouvidorias precisam ser acessadas, as ouvidorias de saúde. A gente não pode se calar diante de uma violência, diante de uma negação de direito. Então, as ouvidorias do município, já que nós estamos falando em saúde, né, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, são instâncias também que as pessoas podem acessar buscando levar uma reclamação, um questionamento, né? São instâncias importantes. Fora isso, nós temos também o Ministério Público, né? O Ministério Público também é uma instância importante de acesso às pessoas, para que elas possam levar também suas questões, as questões que as afligem. Então, é buscar essas instâncias, esses espaços de se fazer ouvir, ouvir as suas necessidades. Né? É procurar saber se existem associações no seu bairro, as associações de moradores, as associações de bairro também fazem um papel muito importante nessa questão, né? Quando as pessoas precisam buscar informação, buscar apoio até para poder fazer essa reclamação ou esse questionamento. Então, são várias as instâncias que podem ser acessadas pela população.
Com certeza, sempre, né? Não se calar diante dessas questões, não aceitar de forma nenhuma o tratamento desigual. E a gente sabe que a questão do racismo, infelizmente, não aparece só em outras instâncias, também nos serviços de atendimento à saúde. Existem pesquisas e dados que apontam isso, que a população negra também tem essa fala, né? Essa reclamação de que são discriminados, são maltratados, recebem o tratamento desigual, inclusive nos serviços de saúde. Então, não podemos admitir que esse tipo de situação aconteça e é preciso realmente fazer frente a isso, denunciando, levando os casos às ouvidorias, às instâncias de saúde, dentro da própria unidade de saúde. Se alguém foi discriminada, foi maltratada, procurar e levar esse caso à frente, porque com a denúncia, com a fala, é que as coisas mudam. Às vezes as pessoas acreditam, ah, isso não vai mudar, deixa para lá, eu já estou acostumado a receber esse tipo de tratamento. E com essa postura de aceitação, de não reclamação, a gente não muda nessa situação que aí está. Hoje com você, comemorando também o Júlio das Pretas, esse dia de ontem, que foi um marco, não é, professora? Podemos falar de todas as mulheres, entre elas Tereza Benguela, todas as mulheres que lutam pela questão do direito, da respeito, da igualdade, que lutam pela vida nos seus diferentes comunidades, localidades, comunidades quilombolas, também que precisam da atenção na área da saúde, e ainda com políticas ainda mais eficientes, mais eficazes para atender a essa população. Estávamos falando antes sobre as doenças, né? Entre elas também a questão das hepatites virais, da sífilis. Nós estamos também no Julho Amarelo, fazendo frente, alertando a população sobre isso, e a gente sabe que a questão do HIV/AIDS e outros problemas de saúde também vem acometendo essa parcela da população. Mas agora, nas suas considerações finais, já estamos quase encerrando esse bate-papo aqui com a nossa convidada de hoje, a professora Liliane Bittencourt, que é professora adjunta da Universidade Federal da Bahia. Eu queria agora conhecer um pouco mais sobre o núcleo de estudos em gênero, raça e saúde negras da universidade, como esse núcleo atua que trabalho vocês estão trazendo também para a comunidade, né? Eu sei que vocês têm uma série de informativa também no canal do YouTube. Professora, por favor, nos oriente quanto a isso.
Ok, o NEGRAS é um núcleo de estudos e pesquisa, né, que foi criado em 2011, enquanto era docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E depois que eu vim para cá, para UFSC, em Salvador, ele continuou acontecendo aqui também. Então, o núcleo de estudos e pesquisa aqui acontece tanto na UFRB quanto na UFBA. Nós temos docentes também de outras instituições, como Baiana, nós temos também pessoas da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Educação, fazendo parte desse núcleo. É um núcleo interdisciplinar e nós trabalhamos com pesquisa, mas o carro forte, acho que o mais importante do nosso trabalho é o trabalho de extensão com a comunidade. Então, nós temos várias atividades desenvolvidas para trazer essa discussão da intersecção entre gênero, raça e saúde para a população. Então, nós temos o Cine Negras, nós fizemos o ano passado, nós concluímos no ano passado uma pesquisa sobre como está a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra em dois municípios do Recôncavo, Santo Antônio de Jesus e Cruz das Almas, aqui em Salvador também. E nós estamos divulgando o resultado dessa pesquisa através de uma série de videoaulas que está no nosso canal do YouTube, nossa página do YouTube. Nós temos também um e-book e uma cartilha que pode ser acessado no nosso site, que é o Negras Salvador, Negras Salvador, então são dois S, né? E negrassalvador.com.br. E nós estamos agora finalizando a edição de um podcast que é justamente para levar para a população em geral informações sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Nós estamos finalizando a edição desse podcast, que vem em 6 episódios, cada episódio relacionado com a diretriz específica da política. Então, nós estamos desenvolvendo o trabalho, tanto aqui em Salvador, como no Recôncavo, em termos de pesquisa, mas também fazendo um trabalho de extensão para estarmos mais próximos da comunidade, para não ficarmos limitados aos muros da academia, ao muro das instituições universitárias. Sim. Vocês podem acessar as nossas atividades pelo nosso site negrassalvador.com.br, pela nossa página no Facebook também, no YouTube. Nós também temos o Instagram, que é hashtag negrasufba e negrasufrb. Então, são vários os canais que vocês podem acessar para entrar em contato com o nosso trabalho. E é isso, fazemos muita coisa. Estamos nas comunidades, realizando.
Precisamos estar mais atentos em relação ao cuidado da saúde da população negra.